Mais boa tarde a todos. Então, complementando a questão do leite, a baixa taxa de aplicação do Proderno Leite tem uma história que eu acho que é importante relembrar, não é? De 2007 para cá. Se calhar, quando havia boas condições, não aplicamos o Proderno Leite e o leite não foi considerado como estratégico. E se calhar estamos a pagar um pouco também o preço, em parte, o preço dessa opção nessa altura. De 2007 para cá, o setor realmente sofreu um conjunto de dificuldades que se têm agravado. Isso também tem sido importante na menor aplicação do Proderno Leite. Portanto, são questões transversais, se calhar não vale a pena, ou não é o lugar hoje para falar sobre isso, mas desde os aumentos dos custos de produção, a questão da distribuição que tem sido muito, muito debatida e que tem pressionado muito a cadeia de valor, tudo isso tem também diminuído a capacidade de investimento dos próprios agricultores e até da própria componente de investimentos próprios agricultores e, como aqui já foi dito também, de recorrerem à banca, não só no leite, mas em todos os setores económicos, isso também tem-se deteriorado. E, portanto, isso tem contribuído muito para as dificuldades do Prodér. Eu, sinceramente, eu não tenho dados objetivos, mas não me parece que seja uma questão de grandes produtores ou pequenos produtores. Eu penso que as dificuldades atingem todos de uma forma transversal. E não acho, sinceramente, pela sensibilidade que tenho, não acho que é um problema de dimensão. Aquilo que nós podemos adiantar para resolver o problema, isso é que é importante. Que tipo de medidas ou que tipo de alterações nós podíamos aqui introduzir? Eu penso que, da parte da administração, uma questão que podia realmente facilitar é o relacionamento com o REAP, com o licenciamento da atividade. Isto é, como sabem, o REAP foi adiado, foram adiados os prazos de entrega dos processos, mas o REAP está em vigor, não foi cancelado. E nessa matéria há aqui um conjunto de entraves, isto é, por um lado, os produtores querem recorrer ao Proder para se licenciar, mas dizem-lhes que é cumprimento de legislação, não é elegível, e por outro lado, no final do investimento, têm que estar licenciados. Ora, ninguém sabe quando é que o processo de licenciamento está concluído, porque estamos de adiamento em adiamento em adiamento e quase aqui num limbo em que muitas vezes nem os produtores, nem a própria administração sabem aplicar o REAP. E, portanto, se nós conseguíssemos, de uma vez por todas, estabelecer um REAP claro, objetivo, assim como o Proder, mas o REAP, se fosse um processo muito simples, não quer dizer que não fosse exigente, mas que fosse simples e objetivo e rápido, criava já aqui um conjunto de situações ultrapassar um conjunto de situações em que, pelo menos, os produtores olhassem para o Proder de uma forma muito mais clara e estimulante. Neste momento, e dando só uma pincelada sobre o setor, nenhum produtor está com grande vontade de mudar a sua exploração. Porquê? Nenhum de nós, fazendo uma comparação com cada um de nós, nenhum de nós fazia obras na sua casa se não tivesse licenciada. Nenhum não gastava sequer um euro numa instalação que qualquer dia alguém pode dizer que está ilegal ou que não é possível legalizar. E, portanto, é essa a situação. E parece-me que o REAP, sendo aqui uma questão aparentemente acessória, é uma questão muito importante e que, somada à conjuntura económica difícil, torna o Proder muito pouco estimulante.
Relativamente ao parcelário, o que é que eu queria dizer? Nós concordamos que o parcelário é parte da solução para alguns dos problemas que nós estávamos em vias de ter. Agora, é verdade também que outros problemas foram criados, pronto, e ao nível da questão da retroatividade, para o RPU, aparentemente existe uma solução, que é a solução chamada ajustamento. De qualquer modo, esta solução não é um fato que sirva a todos, porque neste momento está concluída a avaliação de 11 mil explorações, e dessas 11 mil explorações, há 2% que não cabem dentro desse fato. Ou seja, o ajustamento não resolve todas as situações. Ou seja, concretamente, não resolve as situações em que a diferença de área é superior a 50%. Basicamente é isto. Relativamente às agroambientais e às antigas ICs, pronto, que era assim que elas continuam a ser conhecidas, esta manhã volto a frisar aquilo que foi dito, foi que estavam a ser feitos todos os esforços para que não houvesse aplicação relativamente aos anos anteriores, ou seja, não existisse retroatividade. Eu ainda ouvi algumas informações que, após o término da reunião da concertação social, e aquilo que eu ouvi foi que iam ser feitos todos os possíveis para, ou seja, isto continuamos na mesma linha de fazer esforços. Portanto, ou seja, não há garantias ainda de que não venha a existir retroatividade também aqui a este nível. Em relação à conclusão da primeira fase, eu queria referir uma coisa. De facto, a Confagri concluiu a primeira fase dentro do período que estava definido, 15 de dezembro. Não estando ela ainda totalmente concluída, porque uma organização ainda tem 3 concelhos para terminar, portanto, que só vai fazer na próxima sexta-feira, portanto, e concretamente os concelhos de Bragança, Vimioso e Santarém. A organização não interessa. Relativamente à questão dos pagamentos, portanto, a questão dos pagamentos das agroambientais tem a ver, quer com a questão deste trabalho que está a ser realizado do parcelário, quer também com alguns atrasos na integração de resultados de controlo, uma vez que as direções regionais de agricultura que têm feito os controlos tiveram que, no fundo, ser um pouco esses técnicos deslocalizados para dar resposta também aqui à execução do parcelário.
Muito bem, queria em nome da Comissão agradecer aos nossos convidados, agradecer à Confagri a presença que aqui teve hoje. Vamos fazer uma suspensão de 2 ou 3 minutos na nossa reunião para que os nossos próximos convidados possam entrar e nos possamos despedir condignamente dos nossos convidados.